Bom, em março de 2025, o Corinthians precisou, tipo, interromper toda a rotina institucional deles para emitir um alerta urgente. E, assim, o problema não era no campo, não era uma crise de patrocínio, nem nada disso. Era uma verdadeira epidemia digital, sabe?
Exato, uma situação bem complicada.
Sim, sugando recursos financeiros de dezenas de famílias. Golpistas estavam, tipo, usando o escudo do clube, a história da instituição, para vender falsas peneiras na internet.
Pois é.
E o que as fontes do nosso mergulho profundo de hoje revelam é que, bom, o mundo do futebol de base carrega uma combinação que funciona como um ímã poderoso para fraudes, que é tipo o sonho grande somado a uma emoção forte.
E o que é fascinante aqui, e ao mesmo tempo preocupante, é que a vulnerabilidade mora justamente na beleza dessa emoção, sabe?
Com certeza.
Porque, veja bem, ver o desenvolvimento de um jovem atleta, acompanhar toda aquela dedicação diária nos treinos, debaixo de sol, de chuva.
Aquele sacrifício financeiro, com chuteira, com viagem, né?
Exatamente. A esperança genuína de construir uma carreira naquilo que se ama. Isso mexe de forma muito profunda com a estrutura de qualquer família.
Mexe muito.
Mas assim, a intenção de explorar esse material hoje não é de maneira alguma instaurar pânico para quem nos ouve ou desencorajar os jovens.
Não, claro que não. Não vamos tirar o brilho dessa jornada esportiva de jeito nenhum.
Exato. A nossa missão aqui é blindar as famílias com conhecimento prático, né? Porque onde há luz, clareza, informação, quem age de má fé, bom, simplesmente não consegue operar.
É isso. Então vamos desempacotar isso. Pensando nessa dinâmica da família que respira o sonho do futebol, a imagem que me vem à cabeça é tipo a de um carro lotado.
Um carro lotado. Como assim?
Imagina um carro dirigindo rumo a um destino de férias incrivelmente sonhado, planejado há anos pelas famílias.
Ah, entendi.
A empolgação dentro do veículo é tão intensa, o som tá lá no alto, o clima de festa, de
Ah,
expectativa.
sim, o pessoal tá focado só na chegada.
Pois é. E aí as placas de atenção, ou tipo deslizamento, curva perigosa na beira da estrada, acabam passando totalmente despercebidas.
Ninguém lê as placas.
Exato. O objetivo da nossa exploração nas fontes hoje é simplesmente calibrar a visão de quem está na direção para conseguir ler essas placas de trânsito antes de qualquer sobressalto.
Perfeito.
Ninguém vai parar o carro. A viagem continua, mas, tipo, com segurança, né?
É uma analogia muito boa, porque o cérebro humano, quando está inundado por essa expectativa positiva e, tipo, por esse nível gigantesco de investimento emocional, ele tende a ignorar ou racionalizar os sinais.
Ele ignora o que não quer ver, né?
Exato. Sinais que contrariam o que a pessoa deseja profundamente que seja verdade. É um viés de confirmação fortíssimo.
Nossa, sim.
E o fraudador sabe que a família quer acreditar naquela oportunidade. Ele entende que não está vendendo apenas uma avaliação esportiva.
Ele está vendendo um projeto de vida.
Exatamente. A validação de um projeto familiar. E é por isso que a abordagem se tornou tão sofisticada hoje em dia.
Não é mais aquele cara no alambrado.
Não, de jeito nenhum. A armadilha principal que as fontes destacam evoluiu drasticamente. O formato antigo do estelionatário no campo de várzea praticamente sumiu.
Pelo que o Maperal detalha, o foco migrou quase que em sua totalidade para o ambiente digital, né? Consolidando a tática que as fontes chamam de falsa peneira. E, cara, a estrutura impressiona muito.
Impressiona mesmo, o nível de detalhe é absurdo.
Sim, eles montam uma fachada tecnológica que imita, tipo, perfeitamente a identidade visual de gigantes do futebol brasileiro.
E o roteiro é quase sempre o mesmo, né?
Sim, a narrativa anunciada nas plataformas segue aquele padrão. Promovem uma grande avaliação para categorias de base, pedem o preenchimento de um formulário online super extenso.
Para dar um ar de oficialidade.
Exato. E na reta final do processo, exigem o pagamento de uma taxa via Pix.
Sempre o Pix.
Sempre. E a justificativa varia muito. Às vezes dizem que é para cobrir custos de arbitragem ou emissão de coletes, ou para garantir uma vaga que eles afirmam ser extremamente limitada.
O que cria aquela urgência?
O caso do Flamengo, que é citado nas fontes, envolveu a clonagem de sites inteiros, mostrando, tipo, o nível da audácia dessa operação.
A engenharia por trás dessa fachada é um caso de estudo sobre manipulação comportamental.
Com certeza.
A engenharia social entra em cena justamente aí. Trata-se de manipular a psicologia da vítima para que ela mesma, de forma totalmente voluntária e, bom, achando que está tomando uma excelente decisão, entregue os dados ou o dinheiro.
Nossa, isso é muito assustador quando a gente pensa na mecânica.
É, o ciclo se inicia com um anúncio altamente produzido e patrocinado, injetado diretamente no feed de redes sociais de pessoas que já consomem conteúdo de futebol de base.
É o algoritmo trabalhando contra a família, né?
Exato. O algoritmo das plataformas faz todo o trabalho sujo de segmentação e entrega o alvo ali de bandeja para o fraude algum.
E isso obriga a gente a questionar como essa transferência de autoridade acontece de forma tão rápida e inquestionável, sabe?
Como assim?
Tipo, o golpista coloca o logotipo de um clube centenário numa imagem da internet e quem está do outro lado da tela simplesmente assume que toda aquela diretoria, a comissão técnica, está avalizando o anúncio.
É a força da marca.
Sim, é idêntico a tentar comprar ingresso VIP, tipo ingresso de R$1.000 para um festival de música super exclusivo que, na realidade, nunca existiu.
Ah, a pessoa compra a embalagem.
Exato. Quem compra olha para o panfleto digital, vê as letras douradas, o símbolo oficial da produtora do evento, o design impecável e, bum, paga a fortuna sem hesitar.
É a embalagem visual criando a ilusão da realidade palpável.
Perfeito, é exatamente isso.
Porque, veja, o peso de um escudo de um clube da primeira divisão carrega mais de um século de glórias, de ídolos imortais.
De paixão.
De paixão e, sobretudo, de confiança social. Ao sequestrar esse símbolo visualmente, o golpista meio que desativa os mecanismos normais de desconfiança das famílias.
Faz todo sentido.
E a promessa irreal de avaliação no clube gigante costuma vir acompanhada pelo contato de um suposto olheiro.
Ah, o famoso olheiro.
Esse cara. E o que é fascinante e cruel é que essa figura é treinada para não parecer um cobrador.
Ele é o amigo, né?
Ele adota um tom acolhedor, simpático e excessivamente promissor. Ele fala exatamente o que qualquer pai ou mãe sonham em ouvir sobre o potencial atlético do jovem em casa.
É.
E nesse ponto de validação, quando finalmente chega o pedido do Pix, a vítima não enxerga uma transação financeira de risco.
Ela enxerga tipo um mero pedágio burocrático, né?
Exatamente. Um pedágio separando o atleta de um futuro brilhante.
E essa construção de simpatia é o verdadeiro bote, na verdade. Porque o falso olheiro, tipo, ele muitas vezes pede para ver um vídeo amador do menino jogando.
Sim, para fingir que tá avaliando.
Aham. Ele assiste, retorna o contato e diz que a técnica, sei lá, o posicionamento é exatamente o perfil que o treinador da base requisitou nessa temporada.
Cria um vínculo de cumplicidade.
Uma parceria, quase. E aí, quando a cobrança surge, ela está tão camuflada nessa validação emocional que parece até indelicado questionar.
É. Diante de um cenário digital que permite falsificações tão impecáveis e atuações tão convincentes, a defesa precisa ser ancorada em regras imutáveis do mercado real.
Regras claras.
Isso. A regra de ouro, o filtro definitivo que corta o mal pela raiz, segundo o material que estamos analisando, é cristalina.
Qual é ouro?
Peneira de verdade não é paga.
Peneira de verdade não é paga. Regra de ouro.
Isso. Instituições esportivas sérias, quando realizam avaliações oficiais para captar talentos, elas não cobram taxa de inscrição.
Não cobram para alugar o campo.
Não cobram aluguel de campo, não cobram emissão de carteirinha provisória, não cobram absolutamente nada.
Uhum.
Se em qualquer momento do diálogo houver menção a valores para viabilizar o teste, o processo deve ser classificado como fraude no mesmo segundo.
Nossa, e essa regra simplifica a dinâmica de uma maneira tão libertadora para as famílias?
Muito.
Porque não importa quão espetacular seja o vídeo do anúncio, né? Ou se o tal olheiro tem um crachá virtual lindo, ou se o domínio do site parece oficial.
Pediu dinheiro?
Pediu dinheiro para avaliar, o sinal vermelho acende e a comunicação se encerra na hora. Mas as fontes vão além dessa regra financeira, né?
Sim, eles mapeiam comportamentos.
Exato. Eles estabelecem um mapeamento de comportamentos que entregam a farsa antes mesmo do dinheiro ser mencionado, o que é ótimo.
Com certeza.
O primeiro grande filtro, pós-cobrança, é o canal de aproximação. Vamos combinar que clubes de elite não abordam jovens atletas mandando mensagem direta, aleatória no Instagram, né?
De jeito nenhum. Especialmente a partir de perfis sem verificação oficial.
Exato. E definitivamente não usam números de WhatsApp desconhecidos com foto tremida para recrutar talentos na surdina.
É, o amadorismo da operação sempre deixa rastros visíveis para quem sabe procurar.
E como procura?
Bom, sites que apresentam falhas de design, erros grotescos de português, gramática ruim, domínios de internet com aquelas terminações super incomuns, sabe?
Sei, coisas que não terminam em .com.br, por exemplo.
Isso. Ou perfis de redes sociais que foram criados há poucas semanas. Tudo isso é bandeira vermelha gigantesca.
Gigante.
Porque uma estrutura de captação de um time da Série A opera com o rigor e o orçamento de uma grande corporação.
Faz sentido.
Eles não vão gerenciar as futuras estrelas deles a partir de uma conta no Instagram recém-criada chamada, sei lá, Avaliação Oficial Base 2025.
Com, tipo, 300 seguidores falsos.
Exatamente.
Outro sintoma que beira o absurdo documentado no material é a promessa completamente real, né?
As promessas.
O golpista mal estabelece contato e já garante, assim, de cara, que o jovem está pré-aprovado para a fase final.
Sem nem ver o menino jogar direito.
Sem dar um passe. E até começa a detalhar como vai funcionar o alojamento, a bolsa de estudos na escola parceira do clube. Tudo isso sem um único teste físico presencial diante de um avaliador real.
É muita ilusão.
Muita. E imediatamente após essa tempestade de promessas magníficas, surge o pedido por dados sensíveis, né?
Aí que mora o perigo também.
Eles exigem número de CPF, endereço residencial completo, RG dos responsáveis e, claro, os dados bancários.
Tudo sob o pretexto de agilizar um contrato que nem sequer existe.
Exato.
E nesse momento de coleta de dados e exigência financeira, é que eles acionam a arma psicológica mais letal de todo o esquema.
Qual?
A urgência artificial.
Nossa, verdade.
A narrativa que eles impõem é a de que a família possui apenas, sei lá, algumas horas para enviar os documentos e fazer a transferência.
Se não, perde a vaga.
Isso. Caso contrário, a cobiçada vaga vai ser repassada para o próximo da fila de espera. E o propósito dessa urgência não tem qualquer relação com a agilidade de um departamento de futebol real.
É só pressão.
O objetivo é contornar e paralisar o córtex pré-frontal da vítima, que é justamente a região do cérebro responsável pelo pensamento analítico, pela ponderação lógica e pelo controle de impulsos.
É, eles criam no ambiente virtual aquela mesmíssima sensação de um cronômetro regressivo piscando freneticamente em vermelho numa tela de liquidação, sabe?
Perfeita analogia.
O instinto bate de forma visceral nas famílias. A sensação de que não se pode deixar a chance da vida escapar por um detalhezinho burocrático, por uma taxa.
É o medo de perder a oportunidade.
Aham. E sob esse sequestro emocional ativo, ninguém respira fundo para, tipo, ligar na recepção da sede oficial do clube e verificar se a peneira procede mesmo.
Ninguém faz isso na pressa.
Ninguém copia o nome do suposto agente para fazer uma busca rápida em sites de reclamação. A pressa exigida engole a capacidade de raciocínio.
Engole totalmente.
Se a família ganha 24 horas para refletir e conversar com amigos, a ilusão desmorona. A janela de tempo curtíssima é a única coisa que sustenta a fraude.
Exatamente. E compreendendo minuciosamente esse modo de operação de quem age de má fé, a dúvida se volta naturalmente para a face oposta do mercado, né?
A identificação dos profissionais genuínos.
Isso. Quem administra a carreira de um talento em formação de maneira lícita e ética segue diretrizes muito, muito estritas. Isso começa pela própria terminologia da profissão.
Sim.
Que passou por uma reformulação estrutural importantíssima e que muita gente ainda desconhece.
É, o termo consagrado pelo uso popular, o famoso empresário de futebol, ele se tornou meio que obsoleto no ambiente regulatório oficial, né?
Exato.
Atualmente, a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, designa esse profissional tecnicamente como intermediário.
Intermediário.
Isso. E longe de ser apenas tipo uma jogada de marketing para trocar o letreiro na porta do escritório, essa mudança reflete a submissão a um código de conduta bem pesado.
Muito rigoroso.
Atuar como intermediário significa operar sob o escrutínio do Regulamento Nacional de Intermediários, que é estabelecido pelas autoridades do esporte.
E o nível de exigência para obtenção e principalmente para manutenção desse registro evidencia a seriedade que a função demanda hoje em dia.
Não é qualquer um que consegue.
Não. Seja operando como pessoa física ou através de uma agência constituída, é imperativo comprovar documentalmente uma reputação ilibada perante a sociedade e as instâncias esportivas.
Aham.
Além de renovar essa licença anualmente, né?
Uhum.
O que já impede a atuação de muitos aventureiros esporádicos.
Com certeza.
Contudo, o pilar de proteção mais contundente desse regulamento da CBF é a proibição estrita do conflito de interesses.
Ah, isso é fundamental.
Sim. Um intermediário certificado não pode, sob nenhuma hipótese, ocupar cargos simultâneos em clubes, ligas organizadoras, federações estaduais, confederações ou na própria FIFA.
E a mecânica dessa regra que proíbe o conflito de interesses é brilhante quando a gente analisa os bastidores das negociações, sabe?
Aham. Explica mais.
Imagina o cenário desastroso se um agente trabalhasse simultaneamente na folha de pagamento de um grande clube e, ao mesmo tempo, cobrasse para representar as promessas da base desse mesmo clube.
É um prato cheio para problemas.
Total. Na hora de formatar o primeiro contrato profissional, os interesses entrariam em rota de colisão frontal.
De quem ele estaria defendendo os interesses, né?
Pois é, esse agente poderia facilmente aceitar luvas e salários bem menores para o atleta, apenas para beneficiar as finanças do clube e, com isso, fortalecer a própria posição e poder dele lá dentro.
Perfeito.
A regra da CBF funciona como uma barreira sanitária mesmo. Ela garante que o profissional que representa os interesses da família jogue exclusivamente no time daquela família.
Exatamente.
Buscando as melhores condições para a carreira do jogador, sem amarras com a diretoria.
E o que é fascinante é que toda essa estrutura de regulação oferece uma vantagem tática formidável para quem tem atletas em casa.
A ferramenta de consulta, né?
Isso, a ferramenta de consulta pública. O portal eletrônico da CBF mantém uma lista completa, totalmente acessível e constantemente atualizada.
Qualquer um pode acessar?
Qualquer um. E ela contém os dados de todos os intermediários com registro ativo no país. Então, se um indivíduo se aproxima oferecendo serviços de gestão de carreira e agenciamento, o protocolo básico e inegociável é abrir o navegador,
abrir ali na hora,
acessar o portal da CBF e buscar o nome que foi apresentado. Profissionais autênticos que construíram suas carreiras com lisura operam sob total transparência.
Eles não vão achar ruim.
Não demonstram qualquer irritação com essa checagem. Ao contrário, frequentemente eles até encorajam que a pesquisa seja feita, sabe? Porque o registro oficial é um atestado do próprio profissionalismo deles.
Sim. O que acaba, tipo, gerando um paradoxo bem digno de nota na nossa análise hoje.
Qual o paradoxo?
Se o sistema de checagem é gratuito, totalmente público e leva cerca de 30 segundos para ser consultado ali na tela do celular, a persistência de um número tão alto de vítimas atesta o poder devastador daquela urgência artificial que a gente mencionou antes.
Ah, sim. O pânico de perder a vaga.
A família anula a etapa mais elementar de segurança cibernética e comercial simplesmente porque o pavor de perder a oportunidade grita mais alto que a razão.
É, o fraudador lança uma cortina de fumaça de exclusividade tão espessa.
Tão envolvente.
Tão envolvente que a lembrança de cruzar o nome na lista da CBF desaparece completamente da mente das pessoas na hora da pressão.
Desaparece.
Por isso que a consolidação da teoria é essencial. Mas a construção de um plano de contingência prático é o que dita o que acontece no mundo real.
Sim. Plano de ação.
O protocolo imediato de segurança é inegociável em sua aplicação. Repassar valores antes de validar cada vírgula da informação diretamente nos canais institucionais, sabe aqueles com selo de verificação azul nas redes?
Tem que ter o selo azul.
É impensável repassar valores antes disso. Se o contato exige sigilo de mercado ou se exerce aquela pressão psicológica para um fechamento em minutos...
O famoso tem que ser agora.
Isso. O único movimento correto é bloquear o número. O esporte profissional é alicerçado em processos transparentes de avaliação técnica presencial.
Em campo.
Não em acordos obscuros selados sob ameaça de perda de prazo no WhatsApp, né?
Mas é preciso encarar o cenário onde a barreira de prevenção ruiu.
Infelizmente acontece.
Acontece muito. Imagina a situação onde o sequestro emocional foi bem sucedido. A transferência do Pix foi realizada.
A família pagou.
Pagou. E no dia seguinte, a família acorda e descobre que a foto de perfil do suposto olheiro sumiu.
O desespero bate.
As mensagens não chegam mais e o site da tal peneira retorna uma página de erro. O prejuízo está feito.
É uma situação terrível.
A orientação pragmática do material para esse momento de angústia foca em substituir a paralisia, que é gerada pela culpa ou vergonha, por ações ágeis de contenção.
Exato, porque a variável do tempo... determina o desfecho nesses casos.
O que as famílias precisam fazer primeiro?
A formalização imediata de um boletim de ocorrência policial.
O BO.
O BO. Relatando a dinâmica dos fatos de forma exata e anexando todas as capturas de tela. Conversas, áudios, comprovantes de Pix, tudo. Esse é o marco zero da reação.
Tem que reunir tudo?
Tudo. E especificamente sobre o dano financeiro via Pix, que, convenhamos, se tornou a rota preferencial da fraude no Brasil.
Totalmente.
O sistema bancário estruturou uma defesa chamada Mecanismo Especial de Devolução. É conhecido pela sigla MED.
MED.
Isso. A vítima tem a obrigação de contatar a instituição financeira de onde o dinheiro saiu o mais rápido possível, notificando formalmente o golpe.
Ligar para o próprio banco.
Sim, para o seu banco. Se o golpista ainda não tiver realizado o saque em espécie ou pulverizado esse capital em uma rede daquelas contas laranjas intransponíveis, existe uma chance técnica de a instituição recebedora bloquear o saldo e proceder com o estorno.
Mas tem que ser rápido.
Muito rápido. Esperar dias sentindo vergonha para tomar essa atitude vaporiza qualquer probabilidade de recuperação.
A vergonha não pode ser um obstáculo para a ação legal e bancária. Nunca.
De jeito nenhum.
Contudo, a exploração das fontes revela uma estratégia que vai muito além de apagar o incêndio financeiro imediato, né?
Como assim?
Resolver o estresse do golpe ali na hora é crucial, claro. Mas a grande sacada é a defesa arquitetada para o longo prazo. Algo que as fontes definem como a documentação sistemática da trajetória do atleta.
Ah, sim. A filosofia por trás dessa documentação transcende a mera criação de uma pasta de recordações no computador.
Não é um portfólio bonitinho de melhores momentos.
Não. Trata-se de construir e manter um histórico imutável da realidade esportiva do jovem.
Isso.
Quando a dedicação em catalogar detalhadamente por quais projetos sociais o jovem passou, o nível dos campeonatos regionais que ele disputou, a minutagem em campo.
A compilação de análises táticas em vídeo, né?
Exato. E o registro dos contatos verídicos com profissionais de clubes ao longo dos anos. Quando você faz isso, ocorre uma internalização da dinâmica do mercado.
A família entende como funciona de verdade.
Isso. A plataforma Carreira ID, por exemplo, é mencionada nas fontes como um ecossistema projetado para estruturar esse histórico de forma centralizada e bem profissional.
Tudo num lugar só.
Ao invés de ter os dados do jovem todos espalhados, consolida-se uma linha do tempo esportiva inquestionável.
E nossa, essa visão sobre documentação me faz pensar muito no conceito de histórico de crédito bancário.
Histórico de crédito.
É tipo, tentar navegar no complexo e super competitivo ecossistema do futebol sem um registro da própria realidade esportiva é como tentar entender tarifas bancárias sem nunca ter visto um extrato financeiro na vida.
Faz sentido.
Sabe, se alguém cresceu guardando dinheiro no colchão e nunca teve uma conta bancária, um estranho bem vestido pode facilmente convencer essa pessoa de que é, tipo, absolutamente normal pagar uma taxa de desbloqueio de calçada para entrar na agência.
E a pessoa acredita, porque não tem referência.
Exato. Como a pessoa não tem referências empíricas, a mentira soa plausível. Agora, se a pessoa possui anos de extratos, usa aplicativos financeiros, compreende a dinâmica do banco...
Já sabe as regras do jogo.
Um golpista tentando cobrar uma tarifa fantasiosa vai soar ridículo antes mesmo dele terminar a frase.
Com certeza.
Documentar a jornada do jovem em plataformas adequadas... cria, tipo, esse robusto histórico de crédito de conhecimento.
Achei excelente essa comparação.
Quando a família vive e documenta as etapas reais da formação técnica, a fraude se torna escandalosamente óbvia pela simples falta de aderência à realidade, entende?
Entendo perfeitamente. O abismo que se abre entre o suor e o esforço documentado de anos contra a promessa vazia de um atalho mágico.
O atalho por mensagem de texto.
Isso. Esse abismo se torna largo demais para ser ignorado pelas famílias. A familiaridade com os meandros da verdade empurra a mentira para o escanteio instantaneamente.
Gostei do escanteio.
A bagagem de realidade blinda a percepção.
Com toda certeza. Bom, o esporte de base, em sua essência, é um dos ambientes mais vitais de formação.
Sem dúvida.
Ele deve nutrir aspirações, ensinar disciplina tática e emocional... e celebrar o desenvolvimento do talento puro, sem que o medo de estelionato assuma o papel de protagonista nas conversas de domingo em família, né?
Exatamente, o sonho não pode ser ofuscado por isso.
Dominar as engrenagens de como a captação de talentos realmente opera, fazer uso rotineiro de ferramentas públicas de transparência como o painel da CBF, estabelecer uma barreira inquebrável contra qualquer pedido de taxa de avaliação.
A regra de ouro.
São atitudes que caminham em perfeita sincronia com o apoio incondicional que a família dá lá nas arquibancadas. Proteger os passos fora de campo é, disparado, a forma mais madura de valorizar cada gota de suor derramada nos treinamentos diários.
E o cenário tecnológico atual? Bom, ele nos coloca diante de um paradoxo que convida a uma reflexão bem profunda para encerrar a nossa análise hoje.
Qual seria?
A infraestrutura de redes que conecta o nosso país de ponta a ponta é tipo a mesmíssima ferramenta que viabiliza que um fraudador silencioso crie uma ilusão.
Operando de longe, né?
Sim, operando a milhares de quilômetros de distância, ele cria essa ilusão digital sofisticada e subtrai os recursos de uma família em frações de segundo.
É a face sombria da conexão.
Exatamente. No entanto, o mesmíssimo aparelho de telefone celular que recebe o bot, que exibe a falsa urgência lá no aplicativo de mensagens, é o equipamento que detém o poder de desmantelar a farsa.
Nossa, verdade!
Com alguns poucos toques na tela, a partir do sofá da sala de casa, qualquer um acessa o site oficial do clube, confere o banco de dados de intermediários do esporte e consolida o histórico real numa plataforma como a Carreira ID.
A ameaça fulminante, o escudo intransponível, habitam exatamente o mesmo espaço físico.
Na palma das nossas mãos o dia inteiro.
A diferença entre ser o alvo de uma estatística de fraude ou estar categoricamente protegido reside única e exclusivamente na qualidade da informação que a gente escolhe processar.
E verificar antes de autorizar qualquer transferência.
É o conhecimento real, sólido e acessível, transformando o dispositivo de risco na mais absoluta e definitiva linha de defesa.
Perfeito.
Fica aí o combustível essencial para que as estradas rumo ao sonho do futebol continuem sendo percorridas, sim, com uma paixão avassaladora, mas a partir de agora, com os faróis altos iluminando cada curva do trajeto.